um tempinho de corte, deixa eu subir um pouquinho.
Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gabriel Tripod, o Podão, e está começando agora mais um podcast aí para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, chega, se aproxima aí. Ao meu lado, Camilo Manfredi.
Boa tarde, Tripod, tudo bem?
Tudo certíssimo, e você como é?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Maravilha. Bom, antes da gente falar do nosso convidado, como sempre, aquela mensagem inicial...
É importante.
Por favor, você que tá... é importante. Então. É claro isso aí. Chegou agora, deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilha esse vídeo agora. Aproveita que a gente está dando esse, né, essa mensagem já.
Escolhe os grupos que tem mais pessoas.
Isso, deixa. São os melhores, né? Manda no grupo do futebol, da família, da tia, da avó. Isso, manda para todo mundo. Exato. Pega o link, manda, compartilha, né? Tá ouvindo por áudio também, manda o link lá no WhatsApp. Beleza? E aproveita, deixa seu comentário também, que é muito importante. A gente vem Faça perguntas, a gente vem recebendo bastante mensagem, tá? Então manda a sua mensagem que a gente adora, né, Camilo? A gente fica horas perdendo a madrugada lá, só respondendo, vendo as mensagens. Tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de sempre, tá bom? E Camilo, hoje temos um convidado, assim, cara, super especial, especial, né? Cara, eu nunca imaginei, assim, que teria essa possibilidade. Cara, tô adorando.
E como o mundo vem, né? A parte de tecnologia vem forte,
cara, hein? Essa coisa de tecnologia, hoje é o dia, cara.
É, a tecnologia se mistura com a vida real e as coisas vão ganhando uma proporção interessante.
Que a gente nem imagina. E tá aí,
Aqui é olhar pra frente, né?
Não, sempre. Olhar pra frente sempre. E se tratando de inovação, tecnologia, hoje é a prova disso, né, cara? Prova disso. Então passa pra gente só um resuminho de quem vai estar com a gente hoje aqui. Vai lá.
É isso aí, vamos lá. É um prazer. Como MediaOn... Ele trabalhou com muitas marcas, né? Vou falar alguns exemplos de marcas aqui. Então, por exemplo, Danone, Buscofem, Blautex, Skin, Talac, Target, né? E atualmente, como social, ele atua pelas marcas do Grupo Casas Bahia, né? Que corresponde ao Ponto, ao Extra e às Casas Bahia. Portanto, ele é social media, responsável pelas personas CB e PIN. No incrível planejamento de redes sociais.
Caraca.
Somando essas duas turminhas aí, o CB e o PIN, são quase 5 milhões de seguidores só no Instagram.
Tá bom.
Eu acho que tem bastante gente segue essa turma, hein?
É a nossa média aqui, né? Bom, então, senhoras e senhores, para bater esse papo com a gente, explicar quem está por trás dessas cabeças pensantes, recebo hoje aqui no podcast, Luiz Felipe Moura. Seja bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bem? Adorei a voz de locutor, hein? Que chique.
Gostou? Chique, né? A gente tem que dar um plus aqui, né?
Assim, uma voz assim, especial.
Gostou? Obrigado,
adorei,
cara.
A introdução, achei chique. Sim. Obrigado. Sucinta. E aí, pessoal, tudo bem? Não consegui trazer o CB e o PIN, né?
Então, eu ia te perguntar isso. Cadê, cara?
Que a gente eu pedi um áudio do CB. Não sei se ele vai responder a tempo.
Pô, se ele conseguir...
Ele respondeu, mas aí vou deixar mais depois.
Deixa não. Até o final a gente consegue o áudio do CB aqui, que é sensacional. Cara, primeiro, muito obrigado por estar aqui. A gente fica muito feliz aqui com a sua participação. E eu queria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira, assim, da sua trajetória. Como é que foi esse contato direto com a tecnologia, com a comunicação, com as mídias? Como é que foi tudo isso?
Boa. Ah, eu acho que eu vou voltar um pouco até na época que eu estava decidindo qual faculdade que eu ia fazer, né? Se ia ser publicidade ou arquitetura, que eu fiquei meio em dúvida entre as duas.
Ah, o começo
eu queria
sempre...
uma coisa assim, tipo, eu gostava de desenhar, olha a brisa, né, do jovem. Gostava de desenhar e tal, tava lá com 16 anos, já pensando na faculdade. Aí a minha mãe falou assim, tem que trabalhar, porque tinha que ajudar nas contas de casa já, né? Tá na energia e na internet.
Lógico.
Aí eu falei assim... Ah, mãe, não quero não. Deixa o tempo. Mas aí ela fez eu trabalhar no shopping. Eu trabalhei no shopping de... Lá de Mauá, da cidade que eu moro, no ABC.
Tá.
E no shopping eu trabalhei na batata, tipo, roça de potato, que era onde vendia batata recheada.
Ah, tá.
Passei perrengues ali. Boa. Eu aguentei dois meses só, porque é guerreiro, não trabalhar na praça de alimentação.
É guerreiro, hein, cara.
Porque eu comecei lá, né, abrindo batata, era paz, né? Queimava a mão, ficava ferrado com o negócio.
Sim.
Mas era paz. Aí chegou lá e falou assim... Menos de um mês, eu falei assim, vai lá trabalhar no caixa. Aí foi difícil. Porque aí no caixa, tinha que ficar lá no sábado, praça de alimentação cheia, sofrendo com, tipo, a fila gigante. O pessoal, não, meu, cadê minha batata? E aí eu falei, não quero mais não. Eu falei, mãe...
É porque o caixa fica no front, né?
Sim, ali era...
fica ali.
É.
Praça de alimentação é hardcore. O negócio é...
É a primeira linha ali, né?
Isso,
sábado de noite, até hoje eu tenho traumas, lá com 16 anos, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer o teste pro curso técnico da ITEC, Júlio de Mesquita de Santo André, né? Eles têm vários cursos bem clássicos e tradicionais lá e tal. Aí eu pensei, ah, tô indo entre arquitetura e publicidade. Eu falei, o que que tem aqui? Tinha design de interiores. Eu falei, vou fazer design de interiores, que tem ali uma aproximação, mas com as artes, fazer um paisagismo, uma coisa bonita, umas flores. Então, vou tentar entrar nisso. Aí fiz lá o curso, passei, tipo, de boas, na prova era até que suave. Então, entrei, falei, mãe, vou sair. Pedi demissão lá e falei, vou começar a fazer técnico em design de interiores.
Vou estudar.
Aí eu falei, bem, mãe, só quando eu passei a lista de materiais pra ela, ela quase chorou, porque material é, de design de interiores é tipo folha A2, A1, um negócio lá. Um monte de
tranqueira lá.
Caro, lápis caro, canetinha cara. Fiz lá minha mãe comprar, depois desse caos. Aí acabei entrando no curso, isso foi em 2014? É, né? Já tava com 17. Tá. Então, 2014, aí entrei no curso de design de interiores e comecei lá, falei assim, arquitetura e publicidade. Aí fui fazendo design de interiores, curti muito o curso, incrível e tal, mas eu falei, não quero fazer arquitetura não. Porque depois disso, a dor nas costas de ficar fazendo planta baixa lá e o negócio, ixi, não era muito minha vibe. Eu tava no último semestre do técnico, quando eu fiz 18 anos, e foi quando também eu terminei o ensino médio, então eu falei assim, vou aqui aplicar no Enem e tal, ver se eu consigo uma bolsa, né, falou pra Uni, pelo Sisu, né, na época e tal. E aí consegui pelo ProUni e entrei na faculdade de publicidade. Aí eu fiz o primeiro semestre da faculdade e o último semestre do técnico ao mesmo tempo, né? Eu tava lá nessa emoção de passar o dia inteiro estudando, mas tinha que arranjar emprego, né? Que eu tava com 18 anos já. Aí eu terminei, terminei o técnico por volta ali de 2015, na metade do ano. E surgiu uma vaga lá no quadro da faculdade, né? Tipo de... publicidade, pra cuidar de campanhas do Google Search, né? Clássico, né? Fazer
era estágio? Era estágio ou não?
Estágio. Tipo, basicão lá. Começo da faculdade, não sabia... Ah, no começo da faculdade de publicidade, o que a gente faz? História, sociologia e tal. Não é.
A prática. A parte até... teoria.
É a base.
E até hoje, tipo, a parte de mídia on, daquela época, não era tão, assim, avançado na faculdade. Porque, tipo, mídia off lá, fazer o xizinho bonitinho e tal. Muito mais... aplicado, assim, na faculdade, claro. Entra num detalhe, mas tipo, campanha de search, as coisas, display, era muito novo ainda, né?
Sim,
não sei como tá hoje, mas era mais complexo, né, o marketing digital.
Tá.
Aí surgiu essa oportunidade, fiz a entrevista e tal, não sabia nada, era fazer só o teste era fazer os anúncios de pesquisa aí. Eu sempre li muito, né? Então, escrever, paz e amor, escrevi lá
as
coisinhas. Era uma agência muito pequena, né? Era uma agência da cidade lá, que perto da faculdade e tal, perto da onde eu moro também.
Tá.
E passei no teste, só que os clientes eram bem menores, tipo, a galera investia R$1.000, R$2.000 por mês no Google Search. Mas foi lá, fazendo campanha de pesquisa, que eu entrei, né, nisso, e fui... de cabeça nessa parte de mídia on, né? Então, comecei com anúncio de pesquisa, que era o basicão. Aí, fui experimentando display, campanha de YouTube. Aí, fui pro Facebook Ads e tal. Então, tipo, depois disso, eu fiquei bastante tempo como estagiário lá, né? E tal. Aí, eu falei, quero fazer outra coisa. Porque tava no começo da faculdade, né?
Claro.
Vou fazer redação. Momento.
Tava absorvendo conhecimento, né?
Exato. Aí, mudei pra redação. Virei redator, né? Tipo, fui experimentar isso. Curti, só que era a redação mais focada em off, né? Então, tipo...
Tá.
Foi na época da Target, inclusive, que eu tinha que ficar revisando o número do catálogo pra das cores dos pisos, pra não sair errado na impressão. Se não sair sempre na impressão, tava fudido, né? Aí...
Verdade.
Aí, nisso, a gente foi fazendo redação, só que, tipo, gostava, mas eu falei que preciso ganhar mais dinheiro, né? Porque tinha que sustentar as coisas da casa, pagando aluguel, morando sozinho já.
Não dá. Na
época, eu tinha saído de casa. Saí de casa... paga ganhando R$10. Mas falei, vou sobreviver. Aí, nisso, eu falei, preciso ser promovido. Aí, eu aproveitei que tava nessa agência que eu tava como redator. Eu falei, eu tenho um know-how de mídia. E vocês querem uma oportunidade? Aí, o chefe, na época lá, que era um dos sócios da agência, que era uma agência lá em São Bernardo, ele ia viajar, fazer um ano sabático lá na Europa. Aí, ele falou assim, você tem uns 2 dias aí pra convencer. Faz aí o teste. Aí eu fiz o teste de mídia lá. Gente, eu tava na época da faculdade, então era muito sofrido. Aí eu cheguei da faculdade cansado, eu falei, vou fazer hoje de noite. Consegui na cama dormir. Aí no dia seguinte, acordei assim, desesperado, meu Deus. Mas acordei muito cedo, acordei tipo, era 5 horas da manhã, foi sorte. Aí eu fui lá fazendo a apresentação rapidão, assim, 5 horas da manhã, os negócios de mídia, um plano lá de específico em Facebook e Google. E nisso eu cheguei, apresentei, aí deu sorte. Aí antes de ele ir embora, ele foi lá e me colocou, aí eu subi de cargo e fui pra parte de mídia.
E você trabalhava o dia inteiro, depois você estudava de noite.
Estudava de noite.
E aí fazia os trabalhos pós...
Exatamente. Chegava da faculdade por volta ali de meia-noite e meia, tinha que comer e tal, e outro dia tinha que ir lá. Fim do mundo, eu moro no ABC, né? Então a vida sempre era tipo, vai ter que ir. fazer aquele êxodo rural, guerreiro e tal. Uhum. Então, nisso, eu fui pro... comecei a fazer mídia lá e tal, voltei pra mídia. E disso aí eu fui pra outra agência, fui pra Cappuccino, que foi onde eu atendi a Danone, Buscofem e tal.
Ah,
a
tá.
Cappuccino Digital, que a Blutex e a Skin, que são marcas de camisinha até bem famosas e tal, uhum. do mesmo grupo. É, Italac. Aí eu tava lá de boas, né? Mídia, sendo mídia. Era campanhas mais focada em brand. Então era muito focada ali, tipo, em impulsionar mesmo engajamento nas redes sociais uhum. e tal, campanhas de vídeo, views.
Institucional mesmo, tal, exato. Marca e tal.
Uhum. Aí fazia algumas ações, obviamente, assim, de vendas, às vezes, só que era mais pontuais, né? Ali pra Danone. A gente cuidava em Danone, cuidava de Aptamil, essas marcas de leite infantil. Era tipo assim. Por causa que.
Pra criança, tem muita pra bebê, né?
Exato, tem muita restrição. Então, era bem difícil. Os anúncios caíam várias vezes. Eu tava lá na paz, né?
É porque tem as regras, né?
É, são muitas regras.
São muitas regras pra produto.
Tipo, tem que ser indicação. É de médico pra praz, mas não é tipo uhum. a compra isso aqui que vai ser melhor pro seu filho. Porque claro. Também. É.
Tomar muito cuidado
é complexo,
com o termo, né?
Essa questão até com a. Com crianças, cada um vai ter seu caminho, melhor caminho.
Perfeito.
Aí nisso tava lá de paz, aí o Gabriel, né, meu ex-chefe lá, no Magazine, ele mandou mensagem assim, e falou, num domingo, tinha dado uma festa no dia anterior na minha casa, lá da faculdade, uhum. tava acabada, aí ele mandou mensagem no domingo, no LinkedIn, você quer ter interesse em uma vaga aqui no Magazine Luiza, de mídia, pra cuidar de O2O, né, que é online to offline, uhum. são as campanhas focadas em levar fluxo pra loja. Aí eu falei, ah, sim, vamos conversar. Mas eu não tava tanto assim, porque eu também queria pegar férias. Tava tão perto minhas férias, eu falei assim, eu vou pegar as férias. Tava no final
você da tava numa sequência, né?
Sim, final da faculdade, TCC.
É, já tava caminhando pro sossego.
É, ele tava numa sequência...
TCC que as amizades acabaram, onde aconteceu. Isso lá em 2017, 2018.
Sim.
2018. E aí ele chamou pro... Pra essa entrevista, eu fiz a entrevista 8 horas da manhã. Eu fiz aula sofrida, hein? Marcaram a entrevista 8 horas.
8 horas da manhã, sacanagem.
8 horas da manhã lá na...
Isso é pra ver se a pessoa
é pra testar,
realmente...
É pra testar o
na
cara.
Na Marginal, lá no perto do Center Norte, né? Onde ficava a loja do Magalu.
Entrevista Sim. 8 da manhã pra testar o cara.
É pra testar.
Se ele chegar, já é um indício. Bom. Se ele conseguir acordar, já é um indício bom.
Não, eu cheguei, guerreiro, acordei cedão lá, fui arrumadinho, camisa de botão, né? Tá.
Uhum.
Nem usando minhas camisas de anime, que eu só uso camisa de anime e tal. Uhum. Aí eu falei, fui lá, cheguei.
De kimono do Goku, assim, o cara...
Era a realidade, né, queria ir. Mas o cabelo tava colorido, que eu pintava o cabelo na época, tava azul, não tinha o que fazer.
Sim.
Aí cheguei, fiz entrevista com o diretor, que agora é diretor do Netshoes, né, que é o Montalvão.
Tá.
Que é lá do grupo Magalu.
Uhum.
Aí nisso fiz a entrevista e acabei entrando como um pouco de O2O lá no Magalu. Aí fiquei lá na Black, fiquei por dois anos, um ano. É um ano e 8 meses, eu acho. Fiquei lá na Black, aí o Gabriel, que era a pessoa que tinha me encontrado no LinkedIn, ele foi pra Via... que agora é Grupo Casas Bahia, gente.
Uhum.
Sim. E tal, né? Que era Via Varejo na época, agora é Grupo Casas Bahia. E ele tava me chamando, né? Porque ele tinha me contratado no time dele lá pro Magalu, que era pra fazer parte dessa galera e tal, de mídia. Claro. E ele tava montando o time dele e ele tava flertando, assim, fazer.
Pra saber.
Entrevista. Eu fiz uma entrevista no Grupo Casas Bahia, na Via, na época, né? Uhum. Que, tipo... Não dei nada, só falei com ele, fiquei lá conversando com ele, falei assim, você quer? Aí eu falei, não sei. Porque eu não queria mudar, tipo, mídia por mídia, né? Era muito,
Sim.
tipo...
Seis por meia dúzia, né?
Ainda não varejo, é a mesma coisa. Então, eu ia fazer, tipo, praticamente tudo igual. Aí ele falou, então vamos ficar aqui em stand-by. Fiquei lá o tempo lá no Magalu, aconteceu muitas coisas, muitas emoções.
Claro.
É, e tal.
O varejo é dinâmico, né? O
varejo é dinâmico.
O varejo é dinâmico e tem as datas, além das datas que são normais, comemorativas, ainda tem as datas criadas para impulsionar, né, resultado. Exato. E tal.
E o Magazine tinha adquirido a Netshoes na época, né?
Verdade, uma
baita aquisição, né? Então, e também começou a pandemia. E começou a pandemia também, nesse meio tempo. Então, tipo, mudou muito a dinâmica de trabalho. Tipo, acho que no marketing dá para dizer que, tipo, o trabalho aumentou muito na época da pandemia, porque as pessoas tiveram que...
O que já era trabalhoso com a pandemia
Exato,
potencializou.
Tipo, mudar tudo, tipo, a dinâmica. Todas as lojas fecharam. Então, qual vai ser a dinâmica? Como que a gente vai conseguir suprir essa venda?
É mais em campanha, né?
E-commerce.
Tratando de mídia também, né?
Exato. Então, tipo, novos serviços surgiram, várias coisas foram se transformando. E nisso, acabou que o Gabs apareceu uma vaga, tipo, lá no finalzinho de 2020, um pouco antes da Black. Eu já tava fazendo o plano da Black no Magazine, tipo, plano de campanha de topo. Eu entrei pra cuidar de O2O lá no Magalu, mas no final eu tava cuidando de todas as campanhas que envolviam o Facebook. e o YouTube de marca. Então, tipo, qualquer campanha que envolvesse o Facebook especificamente e campanha de marca, eu já tava cuidando. Então,
você já tava mergulhando bem em redes sociais mesmo.
Exato. Uhum. Aí eu tava lá fazendo o plano lá e tava... Aí ele falou assim, ah, surgiu uma vaga aqui de social. E eu tava já me flertando assim por esse caminho, né? Tipo, eu gosto muito de redes sociais e tal. Gosto muito de cultura pop e tudo que envolve isso. Aí ele chamou e eu falei, vamos. Só que eu também não era social, então eu tava meio assim, tô confiante, mas será que vai dar bom? Aí eu cheguei lá na primeira semana, já começando, já tava na Black, já tava rolando campanha de Black, tinha música na época, tinha acabado de lançar o CB, que o CB ele nasceu no finalzinho de outubro, que foi na semana que ele...
De 2020?
Isso, de 2020, foi quando o CB nasceu, foi a semana que ele me chamou pra fazer trabalhar, aí demorou uma semaninha, né, porque questões de RH e tal... E eu já entrei, tipo, a primeira pose, assim, do pacote do CB, que era, tipo, as 12 imagens que tinha lá na época, né, pra, tipo, por mês, foi, eu briefei a primeira, que até hoje eu lembro que é o CB jogando, assim, no setup dele, assim, super impressionado com o negócio. Uhum. Então, essa primeira pose, eu já cheguei briefando, mas eu fui aprendendo social ali na emoção, né?
Bem no começo, né, então...
Exato, na primeira semana teve que gravar uma paródia lá da música da época, né, que era... A música da campanha da Black Friday, que a gente ficou gravando a noite inteira na loja, né? Aquela loja de São Caetano.
Sim.
Aí o Gabriel, meu chefe, falou assim... Ah, reserva aí, tenta reservar a loja pra madrugada. Aí, como que faz isso? Aí eu lá tentando descobrir como que era o chamado. Porque, uma coisa vai dizer, social em empresa assim, de varejo, eles fazem de tudo, é um tudo. Qualquer
um pouco,
projeto, né? Que vai entrando assim...
Tá no meio, né?
Que vai passar um stories na rede social, você tá envolvido. E tem 50 mil coisas envolvidas nisso, né? Que foi quando eu entrei lá na Via, especificamente de CB, né? Ponto, tinha outra pessoa que cuidava na época.
Tá.
E estou
era
lá.
Era bem separado.
Era no mesmo time.
Era o mesmo time, mas tipo, cada um tinha um cada foco.
Porque as linguagens são diferentes, né? Tipo, tá. Os dois usam memes, mas tipo, o meme que o Pim vai usar de talarico, porque o Pim é talarico, né? Ele dá em cima das seguidoras. Não, o CB não vai fazer isso, com certeza, sim, né?
Então são linguagens diferentes, né? Sim. Mas quando você recebeu um convite... Vocês já vieram com essa ideia, olha, lançamos o CB, vai ser basicamente assim, com essa identidade e tal. Já te ofereceram, já falaram desse mundo pra você ou não?
O CB tinha acabado de nascer, ele tinha, sabia que ele ia ser jovem, o tom de voz dele era falar, vem cá pra casa, vai e tal. Era muito coisa, ele não tinha soltado ainda conteúdos específicos.
Se tá.
Vê lá na semana que eu entrei pra trás, ele tinha soltado só os conteúdos de lançamento. Que é o conteúdo que ele entra na loja lá, que ele fica passando o negocinho no espelho, assim, aí ele deixa de ser baiano e vira o CB. E tal, que era esse conteúdo, e tinha soltado umas parcerias que tinha no caso da Black Friday com claro. 99, Domino's e tal, mas tipo, não tinha a persona ainda.
Lembro dessa, era uma trend, né, que você passa no espelho.
Exato.
Ah, sim.
Era tipo muito camada inicial ali que a agência tinha desenvolvido a VML na época com a Miaga, que é a produtora, né,
tá.
Do CB. Então, nisso aí, então quando eu entrei, eu levei muito da minha personalidade pro CB.
Então, legal.
Eu falei assim,
você teve essa liberdade, né? Que é importante
essa,
também.
Tive essa
é
liberdade. Totalmente esse caminho aí, essa liberdade pra poder pensar o que você gostaria, né? Na época eu tinha 23 anos, né? Então eu tava dentro da Gen Z ainda.
Sim.
Tava na...
É o que facilita, né? Porque se fosse pra fechar tudo que ele for falar, cada ponto, você
é... É, que o CB tem por volta de 13, 15 anos. Então o que que ele vai curtir? O que que ele vai gostar, né? O que ele vai comentar na internet?
O que ele vai falar, né? Como Exato. Ele vai falar? Não, como isso vai ser umas abordagens?
Né? E é muito mais fácil uma pessoa que tem idade próxima, né?
Sim, entender
aquela realidade do que uma pessoa, talvez, de uma outra idade que não...
Sim,
que tenha uma outra...
Até para entender,
um outro entendimento das coisas.
Entrar,
né?
Nas bolhas, né? Hoje o CB, ele tá incluso em vários eventos, em várias personalidades diferentes. Então, por exemplo, o LOL, que é uma outra característica, uma outra linguagem. Se a pessoa não entende, ela fica meio que boiando. Sim. Então... Trazer esse público mais jovem também requer uma idade, né? Um jogo de cintura que é difícil, né, cara?
Exato. Então, quando a gente chegou ao CB, eu tive a missão lá de criar a matriz dele, né? A matriz de conteúdo. Então, foi nisso, fui descendo. Aí, tipo, obviamente foi se desenvolvendo muito mais, mas, tipo, brasilidades. Brasilidade é uma coisa muito importante para Casas Bahia. Então, como que o CB vai fazer isso? O CB vai falar sobre comidas típicas, falar sobre o cuscuz lá clássico, ou o CB vai falar de brincadeiras que passaram pela infância do mundo, tipo o CB descendo na rua de carrinho de rolimão. É uma coisa clássica. Quem cresceu na periferia vai saber. Amarelinha. Então, o CB curte games, que games foi um projeto que a gente levou, apresentou para a UX Sierra, né, que era a nossa diretora na época, uhum. apresentou, tipo, a gente quer focar em games pra rejuvenescer, né, nosso público. Então, claro. O que a gente ia fazer? A gente levou, tipo, influenciadores, que foi assim que a gente acabou fechando com o Nobru, né, que é o embaixador do Fluxo. Ele virou até o embaixador de games na Casas Bahia. Então, foi nisso, foi aumentando essa questão da matriz, entrou cultura pop, a cultura pop é a parte
aí
que a gente brisa, né? Porque a gente vai colocar tudo, que a gente trouxe parcerias com a Universal Music, por exemplo, para fazer lançamento do álbum do BTS, pra subir nos Trend Topics e tal, ou até, tipo...
Que legal.
Diversas das cantoras, né? Que a Universal vende, tipo, muita coisa, né? Tipo, então, a gente solta... parceria de lançamento do álbum da Taylor Swift, da Katy Perry, já fizemos várias coisas no Twitter em cima disso e foi se aproximando dos fandoms, né? Eu acho que foi muito uma percepção que a gente teve, que a gente queria falar com um público jovem. Eles amam muitas coisas, porque hoje as paixões são muito intensas, né?
Verdade.
E tal. Mas como a gente vai falar com eles sem parecer tipo que a gente tá se aproveitando disso, né?
É,
tipo,
eu tava só querendo entrar na...
Só querendo entrar no papo, mas tipo... É tipo...
Entrar na
a tia
onda,
querendo
mas...
falar assim, ah, sobrinho, tá legal esse Fortnite?
Tá, é, como que eu vou entrar, mas sem parecer que tá na contramão, né? É, porque a gente... É, dá pra perceber quando...
Parece que você não entende
questão,
do assunto.
A questão da tia, por exemplo, é um exemplo claro, né? Fala, pô, esse joguinho aí? Ô, que legal, do carrinho, o cara tá jogando...
Que legal, temos um...
Forza Horizon, ah, tem um carrinho, é tipo isso, então é assim... É, e como é que foi essa transição de entender também? Porque é isso, pô, vou entrar lá no perfil da Casas Bahia. Pô, então deve ser uma empresa que vende eletrodoméstico, empresa séria, tá fazendo móveis. Tal coisa, móveis, toda essa comunicação. Mas pera lá, por outro lado eu tenho aqui uma comunicação legal, né, trabalho a persona do CB aqui, e aí eu vou comunicando, vou jogando campanhas. Como é que foi esse diálogo assim?
Então, foi uma transição que foi rolando aos poucos, né? Como eu disse, tinha 12 imagens do CB inéditas por mês no começo. Hoje em dia a gente tem mais de 30, né? 35 imagens por mês, tá. Novas. Fora todo o acervo que a gente tem de incrível, né?
Que legal, cara.
Então, era uma transição que tipo, o CB apareceu num momento específico, sabe? Falando sobre esse começo da matriz, então tipo, o CB jogando lá no começo. Que quando eu entrei, tava no lançamento do PlayStation 5 e do Xbox o Series X, né?
Sim, então vamos focar nisso.
Então, já tava tendo ia sair post sobre esse conteúdo. Então, era o CB jogando Miles Morales, fazendo meio que referência ao Homem-Aranha.
E já impulsionando o jogo também.
Exato, que era pra impulsionar essa questão de oferta. Então, o CB chegava em momentos mais chaves. Aí aparecia ainda, por exemplo, a gente tinha muito post ambientado, que são os posts que a gente chama... Que é tipo o sofá. O sofá aparecendo lá na imagem, assim, compra com o sofá aqui e tal. Tinha muito esse tipo de conteúdo. Tinha uns KVs também das campanhas que rolavam e tal. Só que a nossa meta sempre foi muito engajamento. Tanto que se vocês verem lá os dados públicos, assim, de qualquer Amplify ou até Buzz Monitor, tipo, engajamento de Casas Bahia no total, assim, todas as redes sociais, desde 2021, até o final de 2020 até já tava bem grande e tal, 2021, é o maior engajamento do varejo, que a gente realmente focava nisso, né? O que, que vai estar tá engajando? O que, que a gente vai estar comunicando com essa comunidade? Tipo, não quer aumentar seguidores, assim, especificamente.
Então, essa era uma pergunta, assim. É. Quando você começou, esse era o foco principal? Falou, pô, a gente quer aumentar engajamento.
Aumentar engajamento.
Esse é o nosso principal...
Seu maior engajamento. Ah,
tá. Principal meta.
Era a principal meta, era o caminho que a gente seguia, que é ter maior engajamento. Então, tipo, a gente não tava seguindo seguidores, tipo, ter mais seguidores. Porque, tipo, alcance por alcance e tal. E até hoje, a entrega é muito diferente hoje, às vezes... Naquela época já tava mudando e hoje em dia, né? Com certeza.
Muda cada vez mais.
Exatamente. Né? O para você é muito importante, né? O for you. Então, nessa mudança e tal, o CB foi surgindo mais, entrando mais. O CB também teve que fazer uma união ali com a agência e também com os outros times pro CB e se integrando mais nas outras campanhas. Então, tipo, o CB foi aparecendo nas lojas, nos materiais de layout. O CB foi participando como protagonista das campanhas principais.
Ah, que legal. Ele foi crescendo, né?
Exatamente. Tipo, foi chegando, chegou até no nosso CD, né? Na galera de
bombeiros.
A galera de bombeiros pediu pra mim um tempo atrás uma imagem do CB de bombeiro pra poder fazer os treinamentos na loja, né?
Ah, que legal.
Então, tipo... Um treinamento, na verdade, no CDs, né? Lá de Jundiaí, por exemplo. Então, tipo, ele foi ampliando e chegando a outros lugares. Até que foi crescendo a demanda dele. E hoje, você entrar nas redes sociais de Casas Bahia, é CB. Tipo, então, verdade. Ele vai até falar sobre a campanha, o CB tá lá. Então, a gente fez agora a campanha Dedicação Total, você voltou, né? Voltou com o Fabiano, e tal. Né? E o Fabiano e o CB estavam juntos lá na imagem e tal. Então, tipo, nas comunicações. Então... Essa importância que agora ele faz realmente a parte no cerne da marca, né? Porque o Baianinho, ele também tava lá, ele, tipo, era uma figura icônica.
Sim, total.
Com certeza todo mundo conhecia e tal. Mas também, se você vê nas redes sociais, já tava rolando uma transição, que ele tava começando a aparecer mais.
Sim.
Só que ele não, ainda era muito ligado, tipo, clássico, ele em cima da cama.
É, assim, era um...
Ele em cima do sofá. O CB, tipo, trouxe a pegada mais lifestyle mesmo pra comentar sobre... costumes e tal. Então, e nisso a gente foi fazendo muitas parcerias doidas, né? Eu cheguei lá e eu queria fazer, tipo, várias coisas, provar que a gente ia vender e tal. Uhum. Mesmo com isso, tem muito engajamento. Uhum. Aí eu falei, ah, vamos fazer uma parceria com a Crunchyroll, que é o streaming de anime.
Tá.
Que é da Sony, né?
Uhum.
Aí eu falei, vou entrar em contato com a galera lá. E eu fui no LinkedIn, procurei e a tal. Acabou que não achando, porque a equipe da Crunchyroll, acho que nem tem muito grande. E é, tipo, lá... Dos lados do mundo. Mas eu achei uma galera da Sony. Eu falei, ah, me ajuda aqui com o negócio, que era da Sony Pictures. Da Sony Cinema mesmo. E nisso eu fiquei amigo da Ana, que é a chefona lá de marketing da Sony e tal. Ela falou assim, vamos fazer uma coisa junto. E naquela época nem tinha lançado... Estavam boatos que ia ter o Homem-Aranha com os três Homem-Aranhas.
Ah, sim, com os três Homem-Aranhas.
Tipo, naquela época, mal tempão. Aí eles apresentaram o calendário pra gente, falaram assim, vamos fazer umas coisas juntos e tal. Aí nisso, o CB começou a entrar nesse mundo do cinema, que era bem cultura pop. Então, tipo, o CB também, ele tá presente em situações que, tipo, não envolvam exatamente só o varejo, sabe? Tipo,
sim.
Que venda só em, tipo, o gift card do cartão, quer dizer, do videogame, vai vender na Casas Bahia, vai vender no app, no site e tal.
Claro.
Outros produtos também vão vender, CD também vai vender. Mas alguns assuntos a gente queria se aproximar de uma forma mais na amizade mesmo, pra ampliar os caminhos da marca, né? Tipo, grandes marcas se unindo pra...
Pra que naturalmente também ocorra, né? Essa
atingir transição. Outros públicos, porque essa mudança, né?
Porque assim, a Casa Bahia, obviamente, ela tem a capacidade de chegar e no começo já ter feito tudo isso de primeira. Mas talvez seria uma contramão que talvez o pessoal não iria abraçar da maneira como abraça hoje. Então, naturalmente, você introduz, né, aos poucos, você vai entendendo, você vai colocando as campanhas aí de forma estratégica e aí, naturalmente, ele vai crescendo, ele vai ganhando aquela proporção e hoje é o que é, igual você falou. Você entra lá, você já vê a imagem do CB, né? Você vê ele já em vídeo também, que era uma coisa que acho que ninguém imaginava assim. E aí, quanto que foi que entrou o PIN nesse caso aí?
Então, o PIN, ele tava... Ponto, era ponto frio na época, agora ponto, né? E tal, ele rolou a reposicionamento um pouco depois, rolou ali por volta de abril de 2021.
Eles nasceram juntos, assim, o CB e o Pinguim?
O Pinguim sempre existiu, porque o Pinguim, ele era muito famoso, até na época do Twitter, lá em 2008, 2007.
Então já tinha
conteúdos, né? Tipo, o Pinguim sempre aparecia.
Tenho, sentido,
só que não era um Pinguim, tipo, específico, né? Era o Pinguim Imperador, mas ela usava imagem de banco e tal.
Tá.
Isso. E na época rolou o reposicionamento, que também era abaixo da gerência do Gabs, né? O... Meu chefe, que agora mudou porque mudou a dinâmica dos times lá. Uhum. E a Priscila, que ela era social da Americanas, ela veio na época pra fazer esse desafio de PIN, que foi na época do reposicionamento. E nisso, rolou essa coisa que, tipo, ah, vai ter pinguim? Não vai ter pinguim? Ah, não vai ter pinguim. Ah, não, vamos lutar pelo pinguim. E a galera foi provar. Que teve lá no reposicionamento da marca, teve até uma brincadeira que foi bem na época do 1 de abril. Que falaram assim, ah, o PIN tá saindo, pediu demissão, aí crachazinho da entrega do crachá e tal.
Indo embora.
E agora quem vai cuidar é o Paulo Farias, que era uma zoeira com uns 3Ds, inclusive, né? Ah, era uma zoeira até com um CV, né? Que era o PF, o Paulo Farias.
Sim.
E tal. Que aí ele chegava assim, ah, agora eu vou cuidar. E o pessoal, não, volta, PIN, não sei o quê.
Uhum.
Aí que era Priscila Pereira que tocava você especificamente.
Uhum.
E nisso, a galera voltou com o PIN. E aí, o PIN tá até hoje. Ele vem muito com uma pegada mais reverente. Então, ele é memeiro. Ele brinca com, tipo, essa questão de ser talarico. Ele deu um frio. Ele é carioca.
Uhum.
Então, a Priscila era carioca.
Que legal, né?
Então, muito da personalidade dela. Acho que nosso time sempre teve essa liberdade pra trazer...
Um pouco da identidade.
Essa identidade pra criar
um personagem. Criar,
um personagem.
É um personagem, claro. Né?
Sim, criar uma realidade ali mesmo.
Sim.
Que seja palpável, né? Então, aí o PIN nisso, entrar na página deles, a página de ponto hoje é uma página de memes. Que tem um produto lá sempre inserido, um negócio, mas é uma página
vai ver
de
memes.
Tem os pinaus que são super fãs e, tipo, amam o PIN, né? Foi antes de ontem, rolou o Meme Awards, né? Que é uma premiação focada em memes, que até o Defante que apresentou, né?
Uhum.
E tal, e aí a gente foi o patrocinador de novo com ponto, e é terceiro ano que o PIN participa, né? E a galera já considera o PIN uma pessoa
do embaixador da marca, né? De meme, não é
legal.
Exato, tanto que ele chega lá, a menina, a gente postou a foto do PIN, né? A gente fez lá a montagem com o PIN lá no negócio.
Sim.
E a menina falou assim, a menina tava saindo com, ela tava com um terninho assim, meio laranja e vermelho. Ela falou assim, tô igual o PIN, que o PIN tava com uma roupa, a gente acabado de soltar, sabe? Então, a integração tá acontecendo e tal. Então, tipo, bem ele legal. É um personagem bem icônico. Acho que quem cuida do PIN, especificamente lá no conteúdo, no calendário no geral, é o Rafa.
Tá.
Que o Rafa, ele veio cuidar comigo junto com o CB lá em 2021. Que ele entrou, ele era da loja, ele trabalhava como vendedor numa das casas Bahia mais bombadas aí, que ele vendia celular pra caralho e tal. Ixi, falei palavrão, pode não, né?
Não,
tá tudo enfim. Mas ele vendia muito, só que ele se destacava, né? Por ser um vendedor, que tipo, a gente tem uns agentes digitais, né? Que são vendedores
claro.
Pra vídeo, pro TikTok, pro sim. Reels e tal. E ele se destacava nisso, ele até participou da campanha, acho que foi antes de eu entrar, né? Que foi em 2020 também, mas foi a campanha do carnaval, né, que era Brota na Casa do Bahia, que ele participou lá dançando e tal, aí ele chamou a atenção, aí surgiu esse, o Gabriel puxou ele da loja, ele veio cuidar de Casa do Bahia, então, tipo, ele era, ainda é, né, meu braço direito, que a gente fazia tudo de Casa do Bahia, tipo, foi evoluindo até, tanto que eu sou uma pessoa LGBT, curto cultura pop e tal, segui o CB muito por esse caminho também e tal, então, tipo, eu tenho muita referência que eu consumo muita coisa. Eu jogo videogame, assisto série, assisto filme claro. E tal. Só que o Rafa tinha a pegada, por exemplo, do caminho do futebol. Então, por exemplo, a campanha do ano passado foi Gold Pix, né? Que era uma campanha focada ali na Copa
por
e tal.
Por conta da Coreia.
E o Rafa é a pessoa que vai conhecer os negócios de futebol, todos os jogadores. Compra camisa de todos os tipos de time e tal.
Sim, o cara conhece mesmo.
E ele foi dando outras camadas pro CB, né? Então, ainda rolou essa mudança agora no começo do ano, que a gente fez uma troca lá. Ele foi lá pra cuidar de ponto, especificamente. Agora tem mais uma pessoa no nosso time que tá cuidando comigo junto do CB, né? Que é a Itana, que também tá trazendo camadas diferentes. Então a gente vai agregando, construindo o CB. Sem perder a essência, que a nossa essência, tipo, tá ali, a matriz, ela é bem focada, ela tá registrada pra todo mundo. Então, todo mundo que se mudar, a gente sumir. Os três lá, o social, três social, né? Que só tem três. As pessoas pra cuidar todas as redes sociais sumirem e tal. Vai ter lá todos os registros.
Já vai estar tudo certo.
Tudo certo. Quem são os personagens, qual é o tom de voz dele, qual a frase que eles vão... Que eles vão falar.
Que eles fariam em cada campanha. Exato. Então já tá tudo definido, né?
Ô Luiz, e a voz dos personagens? É feita por vocês ou por outras pessoas que compõem o time? Como que funciona essa parte do... Porque aí depois eu vou fazer a pergunta, né? Do podcast que eu assisti, onde o CB participou de um podcast.
Ah, sim, com a blogueirinha.
Né? Isso, foi demais.
A voz atualmente do CB, ela é a voz do Robson Kumoji. Não sei se vocês conhecem, ele é dublador. Ele é o dublador de um personagem que eu gosto muito, que é o Sasuke de Naruto, né? Que é um dos animes favoritos da vida, sim, né?
O CB então, ama, inclusive, né?
Do Naruto. Aqui e tal. Então, tem raposa aqui na mão. Então, eu amo muito...
O CB adorou, né?
Não, foi... Quando eu cheguei, eu falei assim, eu conheço essa voz.
Eu conheço essa voz.
Ah, então, mas você não sabia, então, antes?
Porque, tipo, lançou
o CB... Ah, ele já tava lá antes.
Que tinha lançado, tipo, umas duas semanas quando eu cheguei. Então, mas tinha uma voz, um vídeo do CB, que era o vídeo dele se transformando. Só que ele falava pouquinho, né? Porque ele chegava assim... Ele ficava... Oh. Era mais um somzinho.
Não tinha fala,
né? Aí ele falava assim... Aí, no final, ele falava assim... Ah, oi, eu sou o CB. Tô aqui pra cuidar de você, não sei o quê. E tal. A Casa da Bahia é de sempre. A Casa da Bahia mudou, mas ainda é aquela que tá com vocês e tal. E ele falava... Era rapidinho. Eu também tava no Magazine. Outra...
Claro, era outra...
Eu cheguei. E, tipo, não aparecia muito a voz do CB, porque era mais imagem na época.
Sim, claro.
Estático ali, né?
E aí, cheguei a conhecer o Robson e tal. E o Robson é uma pessoa incrível. Já somos amigos pessoais e tal.
Aí,
e
eu passei, tá vendo? Manda um áudio pra mim, como o Sasuke.
Não, a gente foi gravar um negócio esses dias e tal. Ele tava lá e todo mundo tava assim, na mesa assim. Ah, você é o Sasuke? Grava um áudio pra tal pessoa. Grava um áudio pra tal pessoa. Porque, tipo, Naruto...
Não consegue ir embora.
Então, né? Eu não jogo porque eu faria a mesma coisa, né?
Não consegue ir embora, mano.
Naruto é uma febre e isso movimenta. E o Robson, ele é um ator foda, né? Porque ele consegue... Ele foi absorvendo também essas coisas que a gente foi entregando no CB, como o CB fala.
Entender a identidade, né?
Sim, entrando no personagem. E isso foi aumentando e tal. E hoje ele consegue gravar os negócios lá. Ele já gravava muito rápido. Mas hoje em dia, você manda assim, grava aí o tal negócio. Ele já pega lá, manda rapidão e tá resolvido. E o Pin, ele fala menos. O Pin, ele tem uma IA, que é tipo era uma ideia, que era uma voz... Tipo, e isso lá em 2020, a gente tava à frente. 2020,
tava à frente da realidade do tempo.
E tal, que é tipo uma vozinha dele meio que... Ele passando a informação meio telecinese assim e tal. Não acho que ele entrou muito no conceito, porque também não precisa ficar tratando detalhe, né? Mas é uma voz meio robotizada, meio IA e tal. A gente... A voz do Pin, ele aparece menos, porque o Pin tem menos vídeo e tal. Ele é muito meme. Meme, tipo... meme imagizando a clássica, assim, South American Memes, Brazilian Version, essas páginas de memes. Mas tem essa voz dele também, que surge em alguns filmes especificamente. E até voltando nessa questão do Robson, né, de projetos, a gente já fez muita coisa doida. Tipo, em 2021, a gente fez uma live que tava... 2022, né? Ou 21. Foi que tava no hype do Metaverso. teve o hype do metaverso lá, né?
É, foi entre, entre 21 e 22.
A gente queria fazer live do CB, né? Mas como fazer live com um personagem 3D? Que a gente fez? Então, a gente entrou em contato com a 3C, né? Que é a nossa parceira lá que tá por trás do Nobru e do Fluxo, né? Do time dele.
Uhum.
Assim, vamos tentar fazer esse projeto acontecer. Aí eles correram atrás pra produzir meio que tipo um deepfake. Então é...
Ah, sim.
Pega o iPhone lá, bonitão, grava a pessoa e...
Coloca em cima uma máscara.
Uma máscara em real time, tipo, vai atuando e vai aparecendo o CV. E nisso que rolou a primeira live, né? Que a gente fez a PR, bonitinha. Primeira live no metaverso e tal. O CB Nobru jogando Free Fire. Que rolou foi esse papo nessa tecnologia, que foi o Robson mesmo, com o dublador ali atrás.
Ah,
então,
era ele.
Mas era ele mesmo.
Era ele mesmo,
né? É, porque você já adianta, né? Porque você imagina ter um personagem depois dublar.
Sim.
Então tinha várias etapas.
E porque isso a gente tava fazendo realmente ao vivo. Então as pessoas falavam alguma coisa no chat, eu você lia e ria e tal.
Que legal.
E aí foi que o Robson teve que entrar muito no personagem, né? Porque.
Sem
tipo,
dúvida.
Ali não tinha mais roteiro. Tipo, a gente dava os pontos, mas.
É, o caminho, né? Ó, até aqui é o limite, mas aí sim, o resto é com
exato.
Você, né?
Aí era engraçado, porque até o Robson ele falava muito do CB em terceira pessoa, né? Porque, tipo,
tá.
Ele falava assim, o CBzinho e tal, assim, eu sou o CBzinho aqui. Era engraçado, porque, tipo, tinha essa coisa. Aí ele foi se acostumando e. E ele que meio que trouxe esse apelido do CBzinho, né? Porque ninguém falava meio que CBzinho, né? Tipo, meio que o baianinho, aí virou CB, aí tá chamando ele de CBzinho. E aí, hoje em dia, um monte de gente chama o CB de CBzinho, é engraçado. E foi nisso. Aí a gente foi fazendo fez esse projeto, né? Do Deep Fake. A gente sempre tentou trazer o CB mais pra esse... Pro real time, né? Porque, tipo, a gente faz lá, consegue fazer imagem, um post de oportunidade e tal, mas... As plataformas estão focando mais em vídeo agora, né? Tipo, você vê lá o TikTok,
verdade.
O Reels. Então, como que a gente faz pra ter... A gente tem os agentes digitais, tem como fazer montagem com o CB e tal, com as imagens, trazendo a lock dele. Mas como a gente consegue ter mais vídeo dele interagindo com as pessoas? Sim. Aí rolaram essas lives, né? A gente começou a fazer, tipo, live semanal. Começou no Facebook Game, aí mudou pro TikTok. E a gente trazia convidados do Fluxo, que era do CB, conversando, jogando.
Caramba.
Fazendo promoção. E a gente fez várias e várias e várias lives. Fez uma live... Que a Samsung fez em parceria com a gente pro lançamento do S22. 22 ou 21, não lembro. Que a gente tem a Casa do Bahia Marginal, né? Que é a loja conceito,
claro.
E tal. Que a gente fez lá um evento de games na loja e ia levar o Nobru pra jogar com o CB e falar, jogar no S21. E nisso a loja lotou, assim, tipo, surto, caos. Tudo que a gente envolvia o Nobru, a loja lotava, né? Uma vez ele foi gravar um negócio lá de Natal, que era tipo, ele abordava uma pessoa na loja e falava assim, aí... Vem cá, que eu vou gravar um negócio com você. E se você fazer esse desafio, você ganha todos os produtos dentro do carrinho. Aí ele fez esse negócio, ele foi postando nos stories, virou uma procissão assim na loja. A loja no final do dia.
É, pra você
chegou ver. Umas crianças lá, ganharam um monte de gift card deles.
É, e essa questão de influência é muito forte, né? E você vê isso também se transferindo pro próprio CB.
Exato.
Né? O próprio CB. Então, aquele começo que era o baianinho, você vinha, era só uma imagem, fofinha, bonitinho. Hoje já não, já tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Até nas campanhas, no que ele fala, onde que ele vai estar e como ele vai estar também, se é imagem, se é numa live, né? Se é em 3D, como é que funciona isso, se ele vai ter, por exemplo, um perfil dele mesmo, se é uma coisa que vocês pensam. Então, como é que é esse trabalho? É claro, como você bem disse, já tem um calendário, claro, já tem ali, né, um tom definido, já tem tudo certo, mas... Qual a responsabilidade que vocês têm se tratando de campanha? Tem muitas marcas que chamam você para tentar fazer esse collab? E é todo collab que vocês aceitam? Como que é essa estratégia? Justamente para também não acabar indo de contramão, às vezes, numa bolha, num assunto que não cairia muito bem para o CB.
Sim. Não, acho que o CB, ele é bem... É pé no chão com essa questão de conteúdo, porque ele é jovem, né, e tal. Então, ele tem vários caminhos. Por exemplo, ele não vai falar sobre bebida e tal. Não vai ter uma parceria com bebida,
claro.
Ou com coisas complexas. Mas, por exemplo, na época da pandemia que tava tendo a divulgação de vacinação, o CB foi lá e ele falou sobre como era importante se vacinar e tal. Fez um post sobre isso.
Bacana.
É, sobre a questão de parcerias com grandes marcas, Casa Bahia. Com certeza é uma marca muito importante ali. Então, as marcas... pedem pra fazer essas parcerias. É meio que até um fluxo, um outro negócio dentro da empresa.
Sim, sim, sim.
Que tem, o CB, ele, além da parte do negócio de social, ele faz parte do negócio de monetização da empresa. Que é essa questão de parcerias com... Por exemplo, a gente soltou sábado agora uma publi com a Samsung, né?
Com as indústrias,
né? Então, a gente,
né?
Trata
as
ele como... Indústrias. Exato. Trata ele como um influenciador mesmo.
É, um porta-voz, querendo ou não.
É.
Porta-voz do Casa Bahia.
Então, a Samsung, por exemplo, eles adoram o CB. Tipo, antes de existir a Sam e tal, o CB tava lá, lançamento do coisa... esse, ele tava fazendo vídeo, vídeo vocês sabem que é mais caro, né? E vi fazendo vídeo lá, jogando o celular pra cima, fazendo um monte de pose e tal.
Eu vi ele com a fritadeira elétrica dormindo, assim.
Ah, tá.
Assim. Exatamente. No começo do ano, agora teve o lançamento do S23, uhum. que a gente foi convidado pra ir pra São Francisco, pra acompanhar esse acampamento pro CB tá lá, com o time, com o time Galaxy. Uhum. Eu não fui, porque eu não tinha visto, foi uma menina do time. Do...
Boa.
É porque eu tava focado, fui pro Japão no começo desse ano, né? Eu tava focado no Japão, que era a minha viagem...
Principal sonho ali.
Da infância, do que...
Você foi a trabalho ou você foi...
O Japão foi porque...
Foi porque você gosta.
Quer ver os animes.
Que legal.
Era viagem dos sonhos. Aí era, tipo, muito perto uma da outra. Aí eu falei, não vou ficar tentando me matar aqui pra tirar visto, fazer um migué, porque tá mó difícil tirar visto nos Estados Unidos.
Agora...
Mas eu vou focar no que
claro.
Eu quero.
Claro.
Tô aqui. Aí foi a Gi, né, que foi no São Francisco e tal. E fizemos um acompanhamento lá, o CB, com o time Galaxy, foto com a Manu Gavassi, lá bonitinha. Uhum. Com o lançamento, foto com a Sun no tapete preto lá do lançamento da Samsung. Então... Esse espaço dele como influenciador já é muito forte. As marcas realmente conhecem, gostam dele de verdade. E pagam pra ele estar ali com ele. Porque ele é um personagem que realmente cativou e ganhou esse espaço, sabe? As pessoas ficam, o CBzinho e tal. Tipo, gostam mesmo dele, sabe?
Pô, que bacana. E até mesmo, acho que você comentou com a gente, que tem uma premiação, né? Desses ícones, assim, dessas pessoas. E como que é também? Porque isso acho que também ajuda vocês a medir o engajamento. E até mesmo reforçar isso, né? De votação, de proximidade, de identidade com o público. Como é que funciona isso para vocês? Assim, é nesse ano que vocês começaram a prestar atenção? É algo desde o início que vocês querem emplacar assim, um primeiro lugar pro CB? Tem o PIN também, que deve, querendo ou não, é o concorrente, né? Então, como que é essa loucura aí?
Eu acho que eles já participavam desde a primeira vez que funcionaram no CB. Não sei, acho que 2020 já... 2021, na verdade, acho que já participou, não lembro agora. Que o Prêmio Best é um prêmio bem grande, né? Que eles fazem pra vários influenciadores.
É anual?
Então, anual.
Anual.
Então, rolou essa entrada do CB. A gente meio que já gosta muito de ser indicado, porque quer dizer que o personagem... Tanto que a primeira vez que eles indicaram, eles colocaram o Baianinho. Agora já veio com o CB. Você vê como foi uma transformação que
ele tava na transição, acontecendo. Né?
Ou seja, já deu certo.
Dele, mas era tipo o Baianinho no nome. Então já tava meio que entrando na cabeça das pessoas. Porque, querendo ou não, a gente teve que fazer essa mudança e colocar na cabeça um novo nome. Não, a gente não liga de chamar ele de Baianinho, porque vai acontecer e tal. Porque é ele. Ele fala assim no discurso dele. Eu cresci. Também que ele cresceu, mudou umas coisinhas ali, né? Então, apareceu, meu amigo disse que pareceu um dedo a mais, que o Baianinho tinha quatro dedos e tal. E nisso a gente meio que sempre olhou, a gente olha muito pro engajamento total, como eu disse, né? Comparando com os outros varejos e tal. Só que era uma coisa... É prestígio, né? Porque a gente tá competindo ali com o Zé Gotinha, o Dolinho.
Famoso.
Que são famosos, super difícil, né? Cara?
Que são clássicos,
E até em questão de meme também, né?
Sim.
São duas, por exemplo, esses dois. São dois que estão em meme, que fazem parte,
a gente fez
parte,
uma collab,
né?
Com o Dolinho, por causa daquela premiação, pra gente ver que ganhava voto. Eu acho que seria até engraçado depois mostrar, mas essa do CB com o Dolly foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, entrei em contato, aí a menina falou assim, a gente pode tentar fazer, mas eu tenho que falar com a minha diretora, mas eu vou sair daqui 2 dias da empresa. Então como que a gente vai conseguir fazer a tempo? Eu falei, não, a gente dá um jeito. 3D, faz montagem.
Rapidinho.
Um por cima do outro, e a gente fez a collab tripla, né, que agora liberaram a collab tripla no Instagram, que a gente fez
que legal.
O CB, aqui ó. Vou mostrar até pra vocês aqui, vocês reagem.
Ó, que legal.
É o que o CB...
Não, depois a gente vai pôr na...
Depois a gente coloca.
Põe aqui na edição.
O CB e o PIN, que a gente fez só pra trazer essa questão de volta. Porque, tipo assim, a gente sabe que o Dolinho...
E a internet tá em pira com isso, né, cara?
Não, a galera... Até a própria página do Prêmio Best postou, fez um repost dessa collab dos três.
Que é legal, pô. São coisas que a gente vê com carinho, né? A gente
Lógico.
Tá acostumado a consumir esse tipo de conteúdo.
Só com Zé Gotinha.
Pouco também seria
não
sensacional.
Vai faltar oportunidade.
Ah, não vai, com certeza.
Até falando dessa questão de 3D, é engraçada, porque lá em 2020, 2021 também e tal, a gente falou assim, vamos fazer um amigo secreto de 3D? Os personagens na época, tinha a Nath Natura.
Pô, seria sensacional isso.
Eu acho que quem veio na época a chamar a gente foi o pessoal da Amaro, que eles têm a Mara.
Tá,
específico, né?
Sim.
Aí tal. Aí eles vieram. Foi eles que vieram chamar a gente, ou foi o pessoal da Nath Natura? Não lembro, faz muito tempo já. Aí eles vieram chamar, a gente foi lá e participou, aí tinha um PIN e tal. Aí fez esse primeiro Amigo Secreto. Isso em 2020 que tinha 3Ds, mas não teve o boom que teve ali em 2021 e 2022.
Faz total sentido, né? Porque tem os produtos.
Isso.
Tem todo o link com os produtos, com as empresas, com
uma live.
Muito Amigo Secreto. Pô, tem muito Amigo Secreto.
Aí seria Stage Topics, isso na época. Oh, aí a gente fez em 2021 também. Aí foi bem, mas tipo... Tava lá, era um conteúdo que a gente faz meio clássico, que a gente sabe que não vai dar, tipo, maior boom. Mas aí chegou 2022. A gente fez, né? Paz. Lá. Aí chegou assim a pergunta: ah, você quer que o CB tá com outra roupa ou o CB tá com a roupa mesmo normal? Eu falei: ah, qual que é a roupa normal pra ele já identificarem de vez? Chegou lá na véspera do Natal, né? Na ceia de noite, baianinho no Sand Top. Você falou: o que aconteceu? Aí virou meme por causa que... Engraçado, né? Falar isso. Uhum. Mas o Magazine não participou do Amigo Secreto, né?
Sim.
O posicionamento deles lá. Enfim, claro. Aí eles estavam... Não participaram. Aí a Lu postou uma foto sozinha na ceia, assim, mexendo na mesa. Aí o CB com um monte de gente lá. O Bond, Nath Natura, um monte de 3D.
Todo mundo junto.
Um monte de 3D
todo
agora,
mundo
né?
Festa.
Um monte. Aí chegou nisso. Aí do Strange Topics a galera assim... Ah, a Lulu foi convidada por coisa do Baianinho. O Baianinho deixou a Lu de fora. Foi a página de fofoca. Isso, ninguém pagou nada. Coisa. Página de fofoca.
Olha
a gente
delicada,
aquelas páginas da Mind clássica e tal. Entrou e o CB lá no Strange Topics, tipo, na véspera do Natal de noite. E a melhor coisa era a galera falando assim... O CB é igual a gente, não tem tempo nem de tirar a roupa do trabalho.
Então.
saiu agora do shopping.
E acabou virando uma, pô, deu certo, né?
Você vê como eles estão reais, né?
É,
os personagens,
cara,
estão muito reais e participando do dia a dia, né? E
não,
se envolvendo cada,
cara,
vez mais.
E esse caso de influência, quando a gente fala de marketing de influência, ele é muito forte, é muito apegado. Então, quando você consegue alinhar a expectativa do público com o tom da marca, e aí você acaba criando essa bolha, né? A bolha do CB, por exemplo, pô... Com certeza, tem gente que acompanha, que dá palpite, que comenta, que fica esperando mesmo para ver qual é a próxima campanha. Então, trazer esse tipo de mensagem, de conversa, movimenta muito. E quando rola esse tipo de collab, aí que explode mesmo. E é muito bacana isso, porque a gente vê essa transformação acontecendo, a gente não imaginava, o quê? Há 7 anos atrás, a gente nunca ia imaginar que isso ia acontecer e que ia ganhar essa força. Porque, de fato, quando você via lá o Baianinho, nossa, pô, legal, bonitinho, tá aqui na sacola, tá aqui, né, em cima da cama, né, lá com os 4D, tudo certinho. Mas aí você fala, pô, legal, como tem
Era milhares. Como se fosse um logo, né? Era
um
como
logo,
se fosse
exato,
um...
ele complementa ali,
é.
Né? Ele que chega.
Mascote, né?
Era um mascote,
É um influenciador mesmo da...
Isso,
exato,
ele
então,
ganhou, ele
então
ganhou
você,
vida,
né? Exato,
ganhou
você vê a diferença, né? Já não é mais aquela questão de você ver aquilo como se fosse um mascote. Ah, tá, beleza, tá legal ali, tá quietinho. Não. Muito pelo contrário, hoje ele já tem ideias, tem identidade, hoje ele indica, hoje ele tem personalidade, hoje ele tem resposta. E, pô, isso é sensacional, porque para quem gosta, é um plus para a pessoa. Fala, pô, eu já ia comprar aqui. Aí eu tenho um CB falando, fazendo uma brincadeira, o cara gosta, fala, pô, legal, vou acompanhar e vou começar a interagir de uma maneira mais fervorosa. E aí o cara vira fã.
É verdade.
E aí vira fã, e vira um influenciador, né?
Exato. Tem uns lovers do CB que são bem fortes. Então, pessoas que, assim que sai uma foto do CB, elas comentam.
Então.
E, tipo, as pessoas que gostam do CB, por exemplo, que ele faz cosplay. Que ele faz os cosplays de anime lá também pra, tipo,
olha
fazer
só, cara,
referência.
Isso é sensacional.
Tem uma parceria que a gente fez com a Sony, né? Com a Sony Pictures, o lançamento de Uncharted 4, que a gente queria vender o jogo. O que a gente fez? A gente falou assim, a gente pode, pra Sony Internacional, a gente pode fazer a foto com o Tom Holland. Aí a gente pegou uma imagem do Tom Holland lá do pôster e colocou junto com o CB. Aí tem uma foto no feed do CB, que é o CB e o Tom Holland juntos em collab com a Sony Pictures. Então...
Que legal,
e a Sony,
cara,
Pictures é uma empresa que realmente compra essas brincadeiras, sabe? Eles entram muito na pegada do CB.
Pô, que legal, cara.
A gente já fez também coisas com a Warner, por exemplo, teve o PIN, a gente... Dois filmes da Warner viraram meio que o envelope de campanhas de ponto, né? Tipo, teve a do PIN Venom, né? Que foi, acho que em 2021, que era tipo meio que o PIN sendo dominado pelo Venom e tal, que era uma dinâmica promocional mesmo,
sim,
que, que vazava social, né? Tipo, ia pra banner promocional, ia pra loja especificamente, que era uma campanha realmente atrelada ao filme.
Uhum.
Ou até agora que rolou do PIN Flash também, que também foi atrelado ao filme. Que até na premiere do filme o PIN entregou, tipo, várias air fryers lá, sorteou nas salas do
cinema. Ah, que legal. Então tem até mesmo essa interação, né? Hoje já passou a ser... Aliás, está além de produto apenas.
Verdade.
Né? É filme, é jogo... É, são coisas que também estão atreladas, mas aí com um pouco mais, né, de liberdade para fazer isso, né?
Uhum.
E realmente como se fosse um influenciador.
É
como um influenciador faria, né?
É. E Luiz, uma pergunta, curiosidade, na verdade. A gente tem várias redes sociais e eles estão nas redes sociais. Existem diferenças entre as redes sociais? Por exemplo, essa rede social está indo para um público A, essa aqui está indo para um público diferente, aqui está indo... E um posicionamento diferente do próprio CB em... nas diferentes redes sociais. Como que vocês estão vendo as redes sociais? Quais estão ganhando mais espaço? Quais as redes sociais que com o tempo estão perdendo um pouco de espaço? Você que trabalha nisso, conhece isso no dia a dia, como que você está vendo aí? Até a entrada do Threads, né?
Então,
que
é
a
muda,
nova
exato,
rede social,
né?
Lá do, sim, Facebook e tal. Como
se
que
vale,
você tá
a
vendo?
Pena também, né, Camilo? No Instagram é uma coisa, no TikTok é um outro tipo de público, é um conteúdo diferente, a produção é diferente.
E você, né, vê também uma questão por gerações, né? Às vezes, sim, as gerações elas vão, né, vão passando e se adaptam melhor a um tipo de rede social, né?
Exato.
E aí os mais jovens já saem daquela rede social porque a mãe tá, porque o avô tá, e aí acaba migrando para uma outra rede social. Vocês têm muito disso. Né? E a gente vê, né, até no próprio discurso do Luiz, essa questão de trabalhar com o novo a todo momento. Né? É. Porque as coisas vão mudando, e acho que uma característica interessante que eu percebo no pessoal mais jovem é essa coragem de enfrentar o que é novo de uma maneira de peito aberto, né? E ir para cima, de entender o novo e tal. Então, eu queria entender um pouco de você essa questão das redes sociais.
Boa, acho que nosso caso Bahia tem um exemplo forte nisso, na verdade, né? Porque a gente é muito clássico no Facebook, porque tem uma base gigante no Facebook de seguidores e,
claro,
tal. E tem o Instagram, o Twitter, que não é mais Twitter agora,
parecido,
X. Inclusive, a rede social que eu mais uso é o X.
Você vê?
E o TikTok, né? No Facebook, por exemplo, a gente tem um tipo de post diferente que é o Bom Dia. Não pode faltar o Bom Dia.
Tem
que ter. Porque tem a galera 40 a mais ali que é muito fã do CB. São as tias do CB. Elas estão lá, o CB tá triste assim numa foto, elas... Não fica triste não, o CB vai dar tudo certo. A gente soltou tipo um post assim semana passada que era... Digite Bom Dia para acordar o CB, que era uma foto do CB dormindo. E era 6 horas da manhã.
E a galera,
bom dia, bom dia, bom dia, CB. Final de semana chegando. Então vamos acordar, CB. Aproveitar o final de semana. Tipo... É uma base mais velha que ama o CB.
Que tá no Facebook, né?
Exato.
Que
é tá a Facebook. Sobrinha, é o hoje, sobrinho deles.
Sim. Então, se o CB fizer aquele vídeo, né, de bom dia do WhatsApp, com certeza vai ter todo mundo compartilhando.
A gente manda, tipo, que você tem um mês abençoado quando vira um mês assim. Então, tipo, a galera já fica pirada. É o post que tem maior engajamento, porque é esse tipo de conteúdo que a gente identifica que é esse conteúdo que as pessoas querem ver lá. A gente, legal, quer rejuvenescer a base no Facebook? Até pode, sim, querer e
mas
tal,
talvez mas, não, tipo, seja necessário.
Não seja necessário no momento que estamos, né? E tal.
Sim.
Tipo, eu uso o Facebook ainda porque eu gosto muito de grupo.
Uhum. Os grupos são melhores.
Eu baixo lá umas coisas, tudo rápido, tudo fácil. É tudo organizado nos grupos.
Uhum.
E o Instagram, por exemplo, é o... Acho que, como o CB é muito ligado ainda ao visual estático e tal, né? Uhum. O Instagram é, tipo, o principal porque ele une tanto o vídeo quanto o estático, né? Sim. Que ali é onde vai estar o melhor do CB, né? Então, vai ter lá a collab dele com a blogueirinha, vai estar, uhum, lá ele, tipo, a collab dele com o Dolinho, que a gente consegue fazer esse cross entre os perfis. Isso. E tal. Então, é muito forte. O Twitter, agora é X, né?
Exato.
É, tipo, é onde rola o caos. Então, é lá que a gente fez a dinâmica quando a gente ia vender os álbuns do BTS, que a gente falou assim, temos uma novidade para fãs de BTS e tal.
Que
a gente subiu nos Trend Topics, na época e tal, CB e BTS, aí a gente libera a novidade. Que aí a gente sabe mexer no fervor das pessoas.
É deixar o... Né? Pegar fogo ali.
Mexer com as paixões. Verdade. Na época do...
Pegar fogo ali mesmo.
Do Big Brother 2021, o Pim virou Pingoroso, né? Que era a favor do Gil. E o CB virou Cacto. E a gente não podia comentar diretamente sobre os participantes. Porque...
Claro, pra não influenciar e não atrapalhar ali.
Acho que na verdade é por causa da Americanas mesmo, que era patrocinadora na época.
Ah, tá.
E tal. E nisso a gente acabou fazendo essa coisa, tipo, postar o CB de Juliette e 1 milhão, assim, na mão.
Deixou...
Ou o CB, a gente postou, por exemplo, um tweet que era uma coroinha e um cacto quando a Juliette ganhou a liderança. E, mano, 30 mil likes no Twitter. Então, era, tipo, o surto esses negócios de fandom lá. E a gente sabe... A
audiência é gigante.
E a galera gosta disso.
Gosta.
Né?
Acho que a Globo até mudou meio que a dinâmica depois desse ano aí que a gente... Surfou tanto no engajamento que incomodou, né, os outros patrocinadores,
uhum,
que agora, tipo, antigamente não podiam usar a imagem dos patrocinadores. A partir de 2022, começaram a poder usar, dos participantes, né? Aí começaram a poder usar essa imagem dos participantes, que hoje em dia agora flopou, né? Não tá a mesma coisa igual na época da Juliette e do Gil. Uhum. E até saindo agora do Twitter, indo pro... uma coisa legal do Twitter também, que foi, por exemplo, o Amigo Secreto rola no Twitter, né? Que a Nath Natura, ela é... Só do Twitter, a Natura tem esse posicionamento. Então, fazia principalmente lá, que foi lá que entrou no Trend Topics também, o Baianinho. E o TikTok, né? clássico, né? Que aí é a questão do vídeo. A gente luta muito, é muito mais difícil produzir o conteúdo de vídeo ali. Corre muito grande. A gente tá com essa tecnologia agora de motion capture, né? Que é capturando mesmo o ator ali se movimentando com CB e conseguindo fazer pra conseguir agilizar o 3D a produção e tal. Mas mesmo assim, ainda tem um tempo, né? De pós.
É difícil, né? Nossa, vai complicado. Então, a gente...
caminhos, né? A gente quer falar com o público mais jovem. Tem um clássico vídeo que é o CB dando grau. Que tem uma, o CB cantando, cantando uma musiquinha.
Ô, louco.
E dando grau, no, tipo um funkzinho, e dando grau no TikTok. E esse vídeo, tipo, foi um vídeo que também, né? Nossa,
explodiu.
E que cabe muito bem no TikTok, né?
Exatamente.
Claro, cada...
Que é esse público, né?
Rede social mais, com a sua, né?
Esse público mais jovem e tal. Então, a gente faz... Os vídeos do CB são muito aspiracionais, né? Não é muito específico ligado à venda e tal. Porque a gente quer realmente aproveitar... esse tempo, esse respiro que a gente tem ali de conteúdo, uhum, pra conversar com esse público mais novo, que é a Gen Z, né? Que é essa... Que eles, também eles querem vídeos mais curtos, né? Eles são acostumados. Eles não são acostumados a ver vídeo no YouTube de 30 minutos. Mas, por exemplo, aqui, uhum, ó. O CB dando grau.
Caramba, olá, e brincando com... brincando com realismo, né, cara?
Eita, acho que tá até travando aqui. Mas, enfim, é o CB... Depois eu posso até mandar pra vocês manda, aí manda e tal. Sim. Que é o CB dando grau. Então, a gente traz muito isso. O CB, o lifestyle dele. Tipo, ele limpando o quarto, ele tinha que limpar o quarto, tá uma bagunça. Aí, o que ele faz? Ele faz uma coisa meio brincadeira, assim. Tipo, invocando, igual o Gandalf, assim.
Ah, sim.
Vários aspiradores, assim, chegando limpando, e limpando tudo. Então, a gente não traz o produto ali na brincadeira.
Pô, sensacional.
E influenciador.
E querendo ou não, um trabalho de storytelling também. Né?
É. Exato. É, influenciador, a gente digital das lojas. E é um corre muito maior, porque vídeo é mais complexo. É isso mesmo,
o vídeo é mais complicado, exato, né? E mede quanto tempo vocês demoram? Como que nasce desde o briefing até a entrega?
Eu acho que essa questão, até te falar o tempo que demora pra ficar pronto, é um pouquinho mais complexo, porque hoje a gente tem uma esteira muito grande, né? Então a gente tem os parceiros, tem a eLife, que é a nossa parceira de Responde, que eles trazem ideias, tem a agência que também tá trazendo ideias de vídeo, tem gente que tá produzindo ao mesmo tempo, tem um time de regional que cuida das lojas e traz vídeo dos agentes digitais da loja, então é uma esteira muito grande, então tem tipo um prazo específico, a gente vai recebendo
e vai
sumos e vai então, organizando.
É meio que atemporal, é um conteúdo, exato, que a gente consegue publicar em qualquer parte do ano, qualquer data.
Exato.
Justamente pra não calhar em uma campanha atrasar ou algo do tipo, esse aqui é pro Natal, então esse cabe, assim, tudo bem.
Às vezes você vai ganhar o prazo, por exemplo, vai ter a Black agora, então a gente vai ter um vídeo do CB da Black, aí tem que se programar pra gente, dependendo do tamanho do vídeo, quando vai ficar pronto.
Ah, legal.
Aí rola essa questão, mas em questão de receber conteúdo e ter conteúdo pra postar,
isso vai acontecendo.
Vai acontecendo sempre, tipo, aí puxa oportunidade, tipo, tem uma, a Beyoncé anunciou, não anunciou, tá, gente? Mas anunciou um show no Brasil, mas se anunciasse e tal. Temos que soltar uma imagem da Beyoncé, você vê fazendo referência da Beyoncé e tal. Tem 3 dias ali ou 2 dias pra gente fazer. A gente pega uma imagem assim, que é o Rafa, que a gente aprova o rascunho do CB, aí aprova o 3D e aprova a pós. Então, geralmente, a fase é 3 dias. Mas a gente consegue diminuir hoje em dia, porque a gente tem muito estoque até de Rafas, né? De rascunhos que já rolaram, que a gente não usou, né? Que a gente escolhia.
É que fica mais fácil a imagem, né? O 3D.
Exato.
Fica mais prático, né?
Aí vídeo é mais complicado. Vídeo a gente pode, depende da dinâmica que a gente for fazer. Se for fazer uma montagem com imagens que a gente já tem. O Alok do Robson, ele consegue gravar rapidão. Então, é super de boas. Mas, por exemplo, tipo um vídeo novo do CB, assim, clássico lá, que a produtora pega e faz o 3D lindinho, passa pelas fases. Nossa, 30 dias.
É, um tempinho,
não,
né?
É um tempo. Pra fazer com qualidade, né?
Não, tem que entregar com qualidade.
É, fica um vídeo incrível. Vocês viram o detalhe do CB, mas ele é tipo estilo nível Pixar no negócio.
Então, tem que ser.
Qualidade. Né? Que agora essa questão do motion capture é pra poder avançar uma etapa nisso, né?
Também, porque teve essa questão que o Camilo até comentou aqui, da entrevista do podcast do CB com a blogueirinha. Que também é uma coisa super nova, né? Se tratando de tecnologia, de inovação. E é claro que a gente percebe que está no começo, assim, mas que já é um bom começo. Você parar para pensar que você vê a figura ali do CB, do Aninho conversando, tendo a voz dele, tendo as respostas que é dele. E como é que foi esse retorno para vocês? Como que vocês conseguiram metrificar desde o início, né, até o final? Como é que foi que vocês acompanharam o engajamento da galera?
Sim, acho que a blogueirinha tá muito estourada, né, agora, atualmente. No momento, quando a gente fechou esse pacote, a gente fechou em parceria ali com o Google, né, time de YouTube, e com a Dia, assim que eles foram anunciar esses canais, né, no YouTube, né, essa TV 24 horas, a Dia TV. Então, tipo, a gente foi o primeiro patrocinador que entrou e, tipo, a gente não tinha ideia. Tipo, eu gosto muito da blogueirinha desde que eu tenho lá, 2016, que eu tava no segundo trabalho e eu já vi os vídeos dela, aquela era blogueirinha de merda na época, né? Que ela que filmava, assim, com... Acho que era o pai dela dormindo atrás, era engraçado e tal. Era outra bagaceira, né?
Era outra.
Era outra.
E E aí, tipo, a gente... Falei assim, ah, vamos fechar a blogueirinha. Mas a gente tava olhando muito também as entregas que a gente ia ter nas outras redes sociais, tipo no Instagram ou no próprio Twitter, que ela ia ter essas entregas em collab junto também, além do vídeo do YouTube. Porque o YouTube é uma rede que a gente tem um conteúdo, tem a galera de conteúdo lá na Via que cuida de YouTube especificamente, que faz tipo vídeo do CB falando do móvel, falando do guarda-roupa, que é uma galera diferente, porque não é a galera de social que tá ali fazendo a questão de lifestyle do CB, que é outra pegada. Então, no YouTube, a gente faz algumas inserções. A gente faz quando a gente solta a campanha, a gente roda lá a mídia, obviamente. Mas não era, tipo, foco fazer publicidade lá com outros influenciadores lá dentro. Mas rolou essa oportunidade com a blogueirinha. A gente falou assim, ah, quer dois programas da blogueirinha que a gente queria aproveitar as entregas dela em social, Instagram e Twitter, né? Aí, falou assim, tinham dois programas dela. Mas aí, a Flávia, que é a nossa gerente executiva, falou, ah, não, vamos separar pra ter mais entregas de outros caminhos. Aí, tipo, pegamos a blogueirinha, pegamos o Corrida das Blogueiras, né, que é um reality show também da Dia TV que vai rolar agora em novembro, e Lorelai, que é da Lorelai Fox, né, que é uma drag bem famosa e tal no mercado aí de cultura pop. Certo. Então, a gente pegou os três e a blogueirinha começou a estourar, tipo, estourou, tipo, o programa viralizou muito. Foi até pro Conversa com o Bial lá, né? Inclusive, a blogueirinha estourou bolha que meus irmãos lá, que os meninos têm... Eu tenho dois irmãos de 10 anos e um de 12. Tá. E eles gostam de futebol, essas coisas. Eles estavam assim, ah, aquela blogueirinha, né? Aquela veio chata, assim, que fica dando várias respostas. Porque é que ele também entende o lado sarcástico dela, né? Que é mais uma brincadeira, que é mais...
Tem
que é uma personagem, né? E tal. Mas chegou na bolha dos meus irmãos, que estão mais preocupados ali com o Messi e o Cristiano Ronaldo.
Opa, conseguimos, né? O engajamento que a gente tava...
A bolha.
Você vê que coisa.
Que foi quando aí, tipo, assim, vamos fazer, colocar o CB no programa, tem esses merchan aproveitar. Aí foi que rolou, a gente gravou, fez bonitinho. E o episódio era todo focado em Casas Bahia. Então, até a Eli, que era a convidada, que foi a que ficou mais tempo lá na entrevista, ela é a vencedora da Corrida das Blogueiras 4, que é esse reality show da Dia. E a gente contratou a Eli assim que ela ganhou o programa, né? Contratou ela como influenciadora, ela já fez várias campanhas com a gente, inclusive até agora tá contratada com a gente e tal. Pessoa incrível, a Eli. E ela tava lá, então ela, tipo, teve a inserção dela com a blogueirinha, que elas fizeram uma competição, assim, tipo, de publi, tipo, tinha um celular, aí tinha que fazer a publi melhor. Aí a gente levou o Bosta em Lata, né, que é aquele adubo, aí a blogueirinha fez a publi da Bosta em Lata. Aí ela, vocês sabem que de Bosta eu entendo muito bem e tal.
E aí vai brincando com
isso. E aí elas brigam na entrevista, que é quando o CB entra. Que aí foi essa coisa, que quando gravou, foi o Robson que estava lá mesmo. O Robson falou com a blogueirinha e tal.
Ah, que legal.
E depois a gente fez a... essa 3D por cima.
Então, e isso aí também demorou um tempo, imagino, né?
Demorou menos do que o 3D normal. Demorou, foi 15 dias.
Caramba, olha só, meu. Então, é...
Porque a ideia era realmente otimizar.
Começar depois pra aprimorar, né? Agora vai começar.
Otimizar o tempo. Então, a gente... Em questão de engajamento, foi incrível, né? Tipo, teve as collabs com a blogueirinha, que o perfil da blogueirinha sempre engajou muito. Até tem uma foto que tem uma piada que fala que a blogueirinha tá evangê nas imagens, né? Que ela tá com uma roupa mais confortada. Aí ela fala assim, eu sei bem que tá deixando a blogueirinha evangê, que tem os posts de collab.
Legal.
Então a gente fez essas collabs com, entre os dois, que foram bem irritadas no Instagram. Então, tipo, o engajamento foi incrível. No YouTube, o vídeo ficou em alta. Acho que foi um dos 3-4 episódios que ficaram em alta da temporada inteira, que ela tá fazendo. Já teve vários episódios. Então ficou nos vídeos em alta do YouTube. Legal. Então foi bem incrível aí também. E de PR, né? Eu não sou muito... Já vi que a gente já fez muita coisa aqui. Eu não sou muito de postar no LinkedIn.
Claro.
Como assim, vou postar. Aí vai passando, tem um monte de coisa pra resolver. Aí quando vê assim, agora não, mas já vai postar, já passou o time. E tal, mas eu da blogueirinha, eu fui lá e postei. E, tipo, chegou muito longe.
Chegou
engraçada
mesmo.
E é, tipo, uma das coisas que a gente já fez. E vai ter muita coisa vindo por aí, inclusive, que agora com essa tecnologia de motion capture, é realmente...
Então tem mais coisas pra vir pra...
Tem mais coisa pra vir.
Com esse tipo de tecnologia.
É verdade.
Seria legal ter um baianinho corporativo, né? Um CB corporativo.
Sem dúvida. Não, e aí isso é...
A gente pode chamar um CB algum dia também.
É, exatamente. Então esse era o link que eu queria perguntar. Porque você comentou, Luiz, que o CB ajuda na questão de comunicação interna. Né? Para o CD, para o centro de distribuição e tal. Para a parte de comunicação com os consumidores, o CB também entra no tirar dúvida de produto, às vezes interesse em alguma coisa. O CB também entra no contato direto com o consumidor que comprou, ou pelo site, ou pela loja, ou
entra.
Por todos os modelos.
Ele entra bem no detalhe, tipo, por exemplo, respondendo nas redes sociais, ele responde como CB e como time do CB, que tem um time lá que tá ajudando ele. Então a gente tem a hashtag assim, time do CB, que não é o CB diretamente tá respondendo. Tipo, foi uma coisa muito séria, especificamente assim, tipo, um termo técnico. Também não faz sentido a gente colocar o CB que foge da persona
sim,
dele.
Sim.
Mas, por exemplo, você compra uma coisa na Casa Bahia, você vai receber uma mensagem no WhatsApp, aí vai falar assim, oi, eu sou o CB e tal. Até acho engraçado quando eu compro alguma coisa na Casa Bahia e eu recebo uma mensagem assim, oi, eu sou o CB. Eu falei, doideira. É, tal. Mas ele entra assim, ele é, tipo, é um dos pilares, essa questão do... Da conexão com os clientes. Que, tipo, o foco principal, acho que já era assim, mas agora tá muito no discurso forte, que é essa dedicação total a você, que voltou agora, né? Mas obviamente sempre foi.
Sim.
E tal. Que é essa comunicação. E o CB é um dos protagonistas disso, sabe? Ele tá lá. Até como eu disse, as senhoras amam o CB lá no Facebook. Então elas perguntam uma coisa diretamente pro CB. Elas querem saber o negócio pro CB e o CB vai lá estar ajudando. Elas, coisa
é uma forma de interação, de engajamento. Lógico.
Já fez vídeo, por exemplo, explicando lá como abrir a conta no banco, que é a nossa conta digital e tal.
Ah, que legal. Quero
o CB explicando pra uma senhorinha que é uma senhorinha influenciadora e tal. Então tem essa pegada. Porque ele não vai abrir a conta. Fala assim, ah, eu abri a conta. Ele tem, tipo, ninguém... A idade do CB não é definida, mas é ali por volta dos 13, 15 anos e tal.
Tá.
Então, tipo, ele faz esse caminho, assim, tem essa conversa. Esse caminho, que é...
Aí no podcast ele fala que eu não posso falar a minha idade, mas é mais ou menos isso.
Então, mas é bom, né? Porque também aí você fica meio que subjetivo, né?
Claro.
É lúdico, pô. É
lúdico, tudo, né? Também porque o personagem tá aí, os anos vão passando, e tem essa questão
lógico
de crescer e tal.
Então,
não.
Que seria legal também, né? Até uma dúvida, pô, será que ele vai crescer? Será que ele vai... Vai passar essa fase da adolescência.
Vai ficar em segredo.
Não, isso aí, quem sabe? Quem
sabe? Não,
ele já cresceu uma vez.
Já, né? Cresceu, mas por que não, né? Então, já... Mas parar pra pensar nisso é legal, né?
É muito legal.
Sim. Sensacional. Bom, Luiz, acho que a gente tá no nosso tempo aqui, estamos chegando no final, passou muito rápido. Passa rápido demais, cara.
Falei que nem um Eminem.
Não, mas é bom, é isso mesmo. A gente veio pra conversar, né? A gente tá aqui pra bater papo, né?
Pra entender um pouco dessa
realidade,
né?
Exatamente.
Inovação, tecnologia, essa mistura, né, do virtual com...
Eu recebi o áudio aqui do CB, calma aí.
Pô, se for o áudio do CB, aí
ia ser sensacional, hein?
Vai estar o áudio assim, não, CB.
E eu acho que não deu tempo de receber. Ih. Ele tava fora.
Depois a gente adiciona.
Eu posso mandar pra adicionar.
Manda, a gente vai adicionar então.
É uma mensagem fofa.
Ou no começo ou no final, o CB vai estar aí. Né?
Isso.
Porque ele tava na rua agora, mas valeu pelo papo, pessoal. Foi muito legal como vocês falar aqui, ó.
A gente que agradece. Não, e a gente gosta de pessoas assim. Vem pra falar mesmo, né? Vem pra conversar. A gente passa uma hora, a gente nem vê, né? A gente não sente.
Muito rápido.
A gente é muito bom, muito legal. Bom, mensagem final aqui pra você. Então, te abre esse espaço pra que você fale. Fique à vontade. Pode falar sobre CB, pode falar sobre dicas pra quem tá na área.
Os,
né?
Estudantes,
quem...
né? Os estudantes, que estão em dúvida se mergulha no social ou não mergulha
ou
no
não,
social.
Ou não, como é que tá esse mercado. Então, assim, fica à vontade pra passar a dica que você quiser. E também passar as redes sociais, né? Do CB ou a sua também. Apesar que o LinkedIn você não usa muito, mas quem quiser te encontrar no X também, então fica à vontade.
Mas agora eu tô usando mais o LinkedIn, gente. Vou usar que eu vou irritar lá também.
Tá certo, tem que pensar assim.
Não, acho que de mensagem final, até engraçado, porque quando eu postei esse negócio da blogueirinha, eu recebi uma mensagem de uma menina do CD, que tava estudando marketing, ela falou assim, você vê esse conteúdo, as redes sociais de CV são minha inspiração, me deu vontade de fazer marketing e tal. E o que eu posso dizer, eu acho, de mensagem? Que, tipo, rede social e marketing no geral é uma coisa de testar, né? Então, a gente tem que experimentar. É teste, então não desista.
Coragem.
Então, você tá fazendo estágio, o estágio tá meio bosta? Às vezes acontece.
Ah, lógico. Quer desistir?
Não desista, não desista. Não fala assim, nossa, tá ruim. Não serviu pra isso. Às vezes, tipo, você vai encontrar... Pega as suas forças, né? Tipo, por exemplo, eu gosto muito de cultura pop, eu gosto... Leio muito. Tô em todas as redes sociais, sabe? Tipo, sai uma fofoca, você tá sabendo já que eu sou esse mood aí e tal. Então... Pega as suas forças, né? E, tipo, traz isso para o seu trabalho. E tenta procurar um caminho que funcione para você. Então, quem quer trabalhar com rede social, tem vaga ruim de rede social aí, gente, que o pessoal vai pedir para você fazer
coisas, coisas que você não imagina, né?
Cuidar do LinkedIn de não sei quem, do negócio da empresa que não tem nada a ver com a marca especificamente. Então, às vezes... É importante...
Entender um pouco mais do contexto, né?
Sim.
Mergulhar um pouco.
Tem muita oportunidade, mas é um mercado que ainda, tipo, é mais novo, né? Tipo, muitas pessoas veem social como um apartado da estratégia geral.
Sim.
Então... Mas tá crescendo o mercado, como você vê aí, a IA. Tipo,
As
próprias personas do metaverso. Então, isso já transformou muito social, os influenciadores cada vez mais integrados nos projetos, nas campanhas. Então, acho que a mensagem principal é, tipo... Teste, experimente, tipo, começou com mídia, cansei, vai fazer redação. Não deu certo pra redação, volta pra mídia, precisa de dinheiro. É, tem os dramas da vida também, tem que pagar a conta. Mas aí tá lá, tipo, ah, quero ser mídia, mas não quero virar mídia em outro lugar de novo. Apareceu uma oportunidade, vai pra outra oportunidade. Obviamente vai ter caminhos mais difíceis, caminhos mais fáceis e tal, mas tá aí, né, o caminho pra, pra experimentar e tentar e se arriscar.
Não pode parar, né? Exato. Tem que estar em movimento.
Muito
e
bom.
E sigam o CB e o PIN nas redes sociais, né? Então é @.frio, arroba Casas Bahia. E o meu arroba é @lois, que aí tem L.ovis.
Tá certo. Aí, maravilha, hein?
Ótimo.
Maravilha. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado.
Dizer que a porta do podcast está sempre aberta, então se você quiser voltar com o Baianinho agora, a gente aceita o CB, a gente volta.
O CB e o PIN.
E o CB e o PIN, é isso, exatamente, tá? E fica à vontade, a gente sempre vai estar aqui esperando, ouvindo e entendendo também, acompanhando. É sempre bom acompanhar o trabalho, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. E agradecer também o meu...
Eu que agradeço.
De entrevista.
É sempre um prazer.
Pô, que isso, prazer é meu, pô. Adoro. E, pô, cara, hoje foi sensacional o papo. Pra gente entender isso, né, cara? Do CB, do PIN, entender essa inovação que vai, né, cada vez mais se aprimorando.
O impacto das redes sociais, né? O tamanho disso.
É, a gente conversa isso aqui no dia a dia, quem acompanha a gente sabe que a gente conversa bastante do nível mais técnico, né? O mais simples. E você vê essa transformação acontecendo na prática.
Verdade.
O CB e o PIN, por exemplo, é uma prova real disso, né?
É verdade.
Então, bom, agradecer você, obrigado aí pelo episódio de hoje. E vamos, como sempre, agradecer a nossa audiência,
claro,
cara.
Sem
você
dúvida.
Que nos acompanhou até o final e você que nos ouviu ou nos assistiu, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, relembrando aqui, deixe aí a sua curtida, o seu comentário, a sua pergunta, manda aí a cidade onde você está nos acompanhando, que é importante, a gente gosta de metrificar aí a nossa audiência, e compartilhe esse vídeo, tá? Faz essa força, ajuda a gente aqui. Fechou? Sendo assim, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.